de fim de semana, né? Porque amanhã é feriado, aí parece segunda com cara de sábado. Mas tem muita gente de feriadão que nos acompanha em casa, tem muitos que estão trabalhando assim como nós. E o assunto que nós pautamos para o pro programa de hoje, para começarmos a semana, é uma sequência, na verdade, de assunto, porque a gente já vem acompanhando, já vem trabalhando os vários momentos que a situação da escola Rabi Augusto Naco vem apresentando. Não é novidade para ninguém que a escola enfrenta uma dificuldade grande com interdição de todo o segundo andar da escola já há um bom tempo, e isso vem prejudicando e muito a questão da retomada normal da vida escolar, do ano letivo para as crianças. Agora, o governo do estado já anunciou que a partir do dia 8, primeiro era a partir do dia 3, agora a partir do dia 8 é obrigatória a retomada dos alunos para as escolas. Mas no colégio estadual, de que forma, se 50% ou mais da estrutura está comprometida e interditada pelo estado? Foi anunciado recentemente a dispensa de licitação e já anunciada a empresa que ia fazer o trabalho, mas até agora o trabalho não começou. Mas a escola está mobilizada de várias formas e nós estamos recebendo aqui integrantes que fazem parte de toda a comunidade escolar. Eu cumprimento inicialmente a diretora da escola, professora Lisandra Domingues Biasi. Prazer recebê-la, diretora. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui novamente para conversarmos sobre a situação da nossa escola.
Muito bem. Cumprimento também o representante do Grêmio Estudantil da escola, o Ederson Ávila, que é aluno da escola. Ederson, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes.
Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Também o representante do Conselho Escolar, é o presidente do Conselho Escolar, o Zultemir Casasola, que está conosco, Zulte. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos integrantes da mesa. Assim, de antemão, agradecer a vocês a oportunidade de vir aqui e colocar alguma coisa ao qual a escola está passando, né? Sou, inclusive, uma das testemunhas das mais antigas, né? Me formei na escola, minha filha Vanessa se formou na escola, o Vini se formou, o Vitor está se formando este ano e o Léo também está estudando na escola, né? Então, realmente, sou uma testemunha do que a escola já passou, de tantos momentos difíceis, mas também tantos momentos bons, né? E assim, um exemplo bem claro, o nosso ginásio lá, por exemplo, né, serviu de formatura, serviu de eventos para a própria escola, revertidos à escola, para a escola ter assim, uma maneira de pagar as despesas, né? Porém, sim, claramente, é uma vergonha o que está acontecendo, né, com nossas autoridades. Mas, de qualquer maneira, a gente está trabalhando para ver se alguma coisa, pelo menos, a gente consegue fazer.
Sem dúvida. E o presidente do CPM, Braulio Guedes, conosco também nesta oportunidade. Braulio, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos integrantes da mesa. Uma saudação também à nossa diretoria do CPM, né, que há poucos dias foi empossada. E toda a comunidade de Lagoa Vermelha e comunidade escolar, né, que faz parte, hein? Então, acho que nós temos uma mobilização muito forte, né, que onde conseguimos reunir todas as ações que a escola possa ter, através de direção, professores, os alunos, o CPM, conselho escolar. Então, é todo mundo puxando para o mesmo lado aí, para nós, se Deus quiser, reverter essa situação que está passando a Escola Arabi.
Nós conversamos há poucos dias com a diretora, a professora Lisandra, e com a professora Sandra, a respeito desta situação da escola e do anúncio da empresa que vai fazer as obras que a escola está interditada por falta dessas obras. Alguma novidade, diretora Lisandra, quanto ao início das obras?
Não, ainda não recebemos nada oficialmente, não fomos informados de nada ainda.
Só aquele anúncio do Diário Oficial.
Só.
E a partir daí nada.
Isso, não veio nada ainda.
Mas a grande novidade é uma campanha. Hoje o objetivo é esse. Eu sei que semana passada toda a direção da escola, pais, alunos, a comunidade esteve envolvida para criar uma campanha em prol da escola, para que essa campanha possa mobilizar a comunidade e auxiliar a escola. Que campanha é essa? Vamos começar com o presidente do CPM, Braulio Guedes.
Rudy, nós fizemos uma reunião onde a gente conversou, como já citei, os que estão aqui, e eu, alguns outros integrantes, né, do Conselho Escolar, do CPM, professores, fizeram parte, foi uma grande reunião, onde nós decidimos lançar uma campanha para arrecadar fundos para nós poder, primeiramente, ver se nós conseguimos reverter a questão da interdição do ginásio. Já fomos de atrás, já fizemos contato através do CPM com a CREA de Passo Fundo, né, para ver a questão das obras que nós pudéssemos desinterditar. Estamos também aguardando contato com a com a CROP ali, que faz as obras de vacaria, que é responsável, para ver a questão da legalidade, se nós podemos fazer alguma coisa na questão de desinterditar o ginásio. Já também entrei em contato com o Rogério Casarim, que foi o engenheiro aqui da Prefeitura de Lagoa Vermelha, que foi lá para interditar o ginásio, para nós ver o que nós podemos imediatamente tentar consertar, porque a gente já estamos finalizando o ano. Mas nesse período que nós estamos finalizando o ano, que nós possamos entrar o ano que vem com a escola em condições, seja da reforma que vai ser do segundo andar, como já foi colocado através do governo, que vai fazer, ou ações que nós possamos fazer através da comunidade escolar, com todos os segmentos, e da comunidade que nós vamos pedir o apoio, para podermos nós reverter isso. Uma coisa nós decidimos lá, nós não podemos mais ficar esperando pelo governo, né? Porque o governo, nós sabemos, eles têm a obrigação, têm de fazer, mas se nós ficar aguardando, esperando muito, a escola cai, né? E que muitos governantes querem que as pessoas não tenham acesso à educação para ter uma mentalidade diferente. Então, nós, como ex-alunos, com pai de alunos, professores, os alunos que estão lá, decidimos dessa forma. Nós não vamos mais aguardar. Nós vamos colocar a mão na massa, como se diz, e vamos trabalhar e reverter a situação. Até aproveito para agradecer o Paulo, que esteve lá conosco, né, que a rádio tem sido uma grande parceira, ajudando nós com ideias. Então, estaremos lançando o Pastelaço do Arabi, né, que vai ser o dia 26 de novembro, né, numa sexta-feira, onde nós estaremos vendendo a bandeja com 3 pastéis cada um, ao valor de R$20. Nós queremos comercializar 500 pastéis, 500 bandejas, né, que vai dar 1.500 pastéis. Vai ser feito pela nada menos aí que a especialização da família Casasola, aí, né, que vão organizar, né, e todo mundo junto, mas liderados por eles. E agora vamos em busca de doações, que a comunidade possa fazer as doações, nos ajudar, né? Nós temos outras ideias que foi discutida aquele dia, uma vaquinha online, até questões de publicidades que nós podemos, quem sabe, colocar futuramente tanto no muro ali ao lado, que é um local nobre, né? Ou dentro do ginásio, mas tudo dentro de uma legalidade que nós vamos buscar ver se dá. Né? Porque muitas vezes nós não queremos prejudicar o diretor, os professores que estão lá com alguma coisa errada. Então, estamos dando esse pontapé inicial hoje aí para lançar essa campanha aí, que nós queremos aí arrecadar aí de se nós vendermos as 500 bandejas, daria para nós arrecadar R$10.000, que é para iniciar algumas obras lá que possamos dar uma melhorada na escola.
Em que se projeta esse investimento, diretor? O que, que é mais... Tudo, na verdade, tudo é urgente, né? Mas esse recurso seria utilizado num primeiro momento para melhorar que condição da escola?
A gente conversou aquele dia na reunião que esse primeiro investimento a gente iniciaria com o ginásio, né, Braulio? Porque está bem difícil para os alunos fazerem educação física numa quadra aberta no sol, né, no sol a pino. Está difícil para os alunos, está difícil para a professora, não tem onde se abrigar, né? E eles precisam fazer educação física, né? Então, a gente vai começar com o ginásio. Essa sexta-feira eu já recebi um engenheiro elétrico da CROP de Vacaria, onde ele analisou toda a parte elétrica do ginásio, porque a gente pediu também, né, foi feito o ofício e pedido para o Estado a reforma da parte elétrica de toda a escola e do ginásio, da cozinha e do anfiteatro. Então, ele esteve na escola, olhou tudo, fotografou, conversou com o rapaz que nos ajuda lá também nessa parte elétrica quando surge algum problema. Eles estão desenvolvendo um projeto que o ano que vem, ele disse que tem que esperar, tem uns trâmites, né? Ele vai ser mandado, então, para o governo estadual, né? Para vir a verba para essa parte elétrica. Mas nós pensando, se a gente... Se for esperar, vai demorar muito, porque a gente sabe que os trâmites legais são demorados, né? Então, a gente gostaria de já iniciar, né, dar um pontapé inicial no ginásio e usar esse valor para ir reformando o ginásio, a parte elétrica que é a mais problemática no momento.
E a gente percebe aí que as organizações que pertencem à comunidade escolar estão envolvidas, estão juntos, e é importante para que se consiga o objetivo. Tem direção, tem professores, alunos, o CPM, o conselho, está todo mundo, a comunidade em geral está preocupada com a escola. A gente vê pelas manifestações que a gente recebe através de cada vez que é abordado aqui, o quanto as pessoas têm essa vontade de ver a escola voltando ao normal. Então, com certeza, a comunidade vai ajudar, né, diretor?
Vai, eu acredito, e é um apelo que a gente faz, né, para os pais dos nossos alunos, para os nossos alunos, que a gente precisa muito do apoio deles, para os ex-alunos, que a gente sabe que muitos profissionais da nossa cidade, né, estudaram na nossa escola há tempos atrás, né, a nossa escola tem 58 anos, então praticamente mais da metade da população passou pela nossa escola, né? Então a gente pede que as pessoas ajudem qualquer valor, né? Que ajudar para nós vai fazer a diferença, né? E a gente com certeza quer esse ginásio funcionando novamente. E
o objetivo da direção é sempre oferecer o melhor para os alunos,
melhor,
né, diretor?
Com certeza. A gente, nesses dias depois da nossa entrevista aqui, andando pela cidade, assim, as pessoas, todo mundo falando, bah, não sabia como que a escola estava nesse estado, mas quando fizerem alguma coisa, nos procurem, que a gente quer ajudar. Então, a comunidade está engajada e eu acredito que vai nos ajudar.
Quantas pessoas já passaram por lá?
Nossa,
tem alguém que passou,
gente,
por lá?
Né?
Então, o carinho não terminou, Zultemir. É. Foi aluno lá, já tem a família toda, então,
sim,
são mais de 30 anos de vínculo com a escola, né, Zultemir? Não tem como não se ligar e ajudar nesse momento que a escola precisa. Ederson, como representante do Grêmio Estudantil e como aluno, como é que você vê essa situação aí que a escola vem enfrentando e qual é a tua preocupação como aluno?
Olha, eu acho que dentre os alunos, conversando com os colegas, a gente tem uma sensação de uma frustração muito grande, porque a gente vê as outras escolas retornando ao normal desde agosto e a gente ainda continua com esse período do revezamento. É uma coisa muito complicada, porque os professores não conseguem dar continuidade nos conteúdos, por causa que aí o conteúdo que tu viu presencial um dia, a gente só vai ver dali 15 dias de novo. Então, nós como alunos, a gente se sente muito frustrado de ver as outras escolas voltando, de ver as outras escolas podendo recuperar todo esse tempo perdido, e a gente não.
Ainda não.
A gente ainda
e
não.
E sem uma projeção, sem uma expectativa, isso que entristece mais ainda, né, Ederson?
E a gente vê que parece que a gente nunca vai conseguir voltar ao normal. A pandemia, felizmente, está acabando, então, e a gente continua agora por um outro problema. A gente continua sem poder retornar à normalidade, sem poder recuperar tudo isso que a gente perdeu.
Qual é a tua série?
Segundo ano.
Segundo ano. Então você tem ainda mais o ano que vem. Mas a gente percebe que tem alunos do terceiro ano que estão concluindo o trabalho com toda aquela expectativa que se tem um terceiro ano de fazer uma festa de formatura, de poder comemorar, mas aquela comemoração não vai ser completa. Você sente isso dos colegas, Ederson?
Sim, a gente sente muito isso de não poder, enfim, tá na escola de maneira plena. Eu acho que é algo que incomoda muito a gente e entristece muito os alunos no geral.
Como é que os alunos, diretor, até para a gente continuar dentro desse assunto, como é que os alunos do terceiro ano estão enfrentando? Qual é o feedback que vocês têm como direção?
Eles estão muito frustrados. Nossa, até eles sempre faziam, né, as programações deles no terceiro ano, e esse ano não tem como ter uma continuidade, porque de 15 em 15 dias na escola, né? E eles estão preocupados com o Enem, que eles não vão conseguir vencer todos os conteúdos, né? Porque
e por mais que a gente saiba do tamanho esforço que os professores fazem para levar esse conteúdo, não é o suficiente.
Não.
Compromete muito o andamento do ano letivo de qualquer série.
Nossa, muito, muito. E assim, fica uma semana na escola, outra semana na plataforma. Daí na outra semana volta para a escola. Daí tem que retomar o que já foi dado. Então isso vai atrasando muito.
É uma perda de tempo muito grande.
Então, eles estão muito chateados, frustrados. Até agora, a gente estava conversando, um aluno disse, prof, mas se faltam poucos dias para acabar as aulas, eu acho que essa semana é a nossa última semana, porque depois já vem outro grupo. Então, eles está muito complicado, né? Não, não, não tem como ter um aprendizado, né?
Nessas condições,
não tem como.
Zultemir, como presidente do Conselho Escolar da escola, o conselho tem aquele papel de fiscalizar. É um sentimento de impotência, de querer fazer alguma coisa, de ver as coisas andarem e não, as coisas não evoluírem como se quer, Zultemir?
Sim, Rodi, eu te diria que não é exatamente fiscalizar, mas também.
Também.
Mas antes disso, é a gente fazer algo pela escola, sabe? É, como a gente tem essa promoção encaminhada, né? Mas realmente é uma das frustrações de a gente estar com as mãos amarradas. Voltando ao assunto do Ederson aqui, ó, a gurizada, eu sinto pelo Léo, meu filho, né? O professor José Luiz o convidou para a escolinha de vôlei, né? Porém, lá na nossa escola não pode usar. Está sendo usado outra escola, morando ali perto, sendo aluno, porém, até a gente agradece, né?
E a estrutura do estadual sempre foi uma referência.
Foi fantástica.
Tudo acontecia no ginásio do colégio estadual.
Ah, inclusive, com o Lagoa Futsal, a gente, por várias vezes, na impossibilidade de usarmos o Adolfo, por várias vezes a gente usava o ginásio da escola estadual. Uma quadra grande, enorme, né? Então isso realmente machuca a gente, sabe? A gente tem um sentimento, né? Mas de qualquer maneira, a gente agradece a Deus de poder estar fazendo alguma coisa por uma comunidade escolar muito grande, né? A maior da Lagoa Vermelha, né?
O conselho escolar está envolvido, está engajado, está unido para isso, Zultemir?
Sempre foi, eu inclusive fui também presidente do CPM várias vezes, há muito tempo sou do conselho escolar, né? Sempre dentro do possível a gente está à disposição. Porém, como tu disseste, né? A gente com as mãos amarradas também não pode fazer muito, né? E de antemão já vou agradecer aqui a comunidade, sei, tenho certeza que a comunidade lagoense, como em todo evento que é feito, vai entender, vai nos ajudar, vai colaborar, a gente vai trabalhar para isso, que nos ajude, que a gente venda esses ingressos, né? É mixaria, é. E vão comer um pastel da melhor qualidade.
E vai estar ajudando muito a escola, né?
Exatamente, o próprio filho, daqui a pouco vai estar ajudando um neto, ou sei lá, até um sei lá, né? Isso não é para hoje, para este ano, é para o ano que vem e pros futuros.
Essa é uma primeira ação. As pessoas podem comprar a bandejinha do pastel e vai estar ajudando, mas quem quiser ajudar, Zultemir, a doar, por exemplo, a massa para fazer o pastel, o guisado para fazer o pastel, o que vai no pastel, o ingrediente, já é um custo a menos para a escola. E aí já rende mais, podemos assim dizer, né,
Zultemir? Tô lembrado, inclusive, eu iria colocar isso, né? Então, de uma forma ou outra, ah, vai ser difícil, nesse dia eu não vou estar aí, sei lá. A gente arruma, vê uma maneira, se realmente a pessoa quer adquirir o ingresso, ou como tu disseste, né? É tanta
mercadoria. Tantas formas, que vai, é verdade.
Óleo de soja, farinha, temperos, enfim, é uma infinidade de itens.
Eu sei, a gente faz então, parte.
Tudo é muito bem-vindo.
Eu faço parte da diretoria da Sanlab, a gente faz um jantar por ano e a gente ganha tudo. A comunidade ajuda. É massa de tomate, é batatinha, é ovo, é farinha, tudo que precisa, todos os ingredientes, a gente ganha quase a totalidade. E aí no final, a gente vê que o lucro ele é muito maior. Sim. Com um jantar, ele é suficiente para o que a gente precisa para manter a entidade. Então, as pessoas são solidárias em Lagoa, né, Braulio? Você que acompanha várias situações, vê o quanto as pessoas manifestam a sua solidariedade. E o carinho que todo mundo tem pela escola estadual não vai ser diferente.
Não, com certeza, nós vamos divulgar aí a quantidade, porque nessa semana a Zara vai fazer, vai montar todo o quanto... A quantidade que nós vamos precisar, porque a massa vai ser feita, né? Zotemir por ela, vai ser a massa tudo caseira mesmo, né? Como já é tradicional do trabalho deles. E aí eles vão estar fazendo, nós vamos montar o que nós vamos precisar. Aí nós vamos começar a divulgar
para vocês. É verdade.
Ó, precisamos tal quantidade, né? E aí nós vamos começar a buscar isso, porque nós precisamos, além da venda do ingresso, nós precisamos conquistar essas doações. E nós vamos, tenho certeza que nós vamos conquistar, a gente vai fazer doações, os alunos, os pais e a comunidade como geral, né? Importante salientar também, Rudi, que o que foi falado anterior da questão de 15 em 15 dias dos alunos irem na aula, não é só pela questão do Covid, que de repente, por acaso, alguém esteja escutando pela primeira vez.
Pode pensar que seja, né?
Não é. É porque a escola está interditada desde no mês de março, quando deu a chuvarada, né, deu vendaval, destelhou a escola e daí o segundo andar foi interditado. Então, por isso que os alunos eles têm aula do nono ano até o terceiro, uma semana vai uns e outra semana vai outro, porque não tem sala suficiente. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo, né? Muitas vezes, terminou a pandemia, deu uma melhorada, o pessoal vai voltar. Os alunos da escola estadual, lá do colégio estadual, escola Arabi, não conseguem, infelizmente, por causa disso. E era para ser uma obra emergencial, como a diretora disse. Vieram ali, vão fazer o projeto. Tu imagina se numa obra emergencial, e nós fizemos em março, e ainda estamos em novembro, e não iniciou, né? Então, tu imagina uma obra que não for emergencial. A gente vê reportagem de escolas aí que estão há 2-3 anos interditadas, né? E nós não vamos deixar acontecer isso com a nossa.
E o detalhe, né, diretor, aqui é todo o segundo andar. E o segundo andar é onde estão todas as salas de aulas, praticamente.
14 salas
de aula. Então a maioria das salas de aulas estão lá. Sim. Embaixo tem sala de aula? Tem, mas tem biblioteca, tem sala dos professores, tem direção, tem cozinha. Tem outros tantos setores que acabam utilizando a estrutura. Uhum. E o andar de cima é totalidade de sala de aula e nada pode ser utilizado.
Não, são 14 salas de aula. Não tem como usar, até a gente conversou com o engenheiro quando iniciou as aulas ali, se a gente não poderia usar algumas salas que não estão tão danificadas, porque danificou o assoalho também, né? Ele disse que não. Como todo o segundo piso está interditado, a gente não pode usar nenhuma sala.
Até pode colocar em risco a vida das crianças, né? Então tem que ter esse cuidado.
Se a gente está lá e começa a chuva, a gente vai ter que sair e mandar as crianças embora, então não tem como, né? Então está proibido usar o segundo piso da escola.
E o anfiteatro e o ginásio também.
Também.
Podia ter usado.
Pois é.
O anfiteatro está num melhor estado, mas como ele faz parte do ginásio, ele também tem que ficar interditado, fechado, porque é um prédio só ali.
Sim.
Né?
Os ingressos já estão sendo comercializados ou ainda não?
Ainda não.
Ainda não.
Então, acredito que até o fim dessa semana a gente já tenha os ingressos para começar a vender.
Então a gente já coloca aqui a portaria da rádio à disposição para deixar ingressos com os representantes da escola. Todo mundo vai ter com certeza para vender e lá na escola.
Sim, vai ter lá na escola os professores, funcionários, os alunos. A gente vai distribuir para na comunidade, né? A gente já conversei em alguns lugares que também se prontificaram em nos ajudar. Então a gente espera vender os 1.500 ingressos que nós mandamos comercializar.
E quem quiser doar, o Braulio então fica no compromisso de nos mandar aqui, nos mandar a lista do que vai precisar, quantidade, farinha, ovo, azeite, essas carnes, guisado, essas coisas, e a gente vai pedir com certeza, um doando um pouquinho aqui, não é que você vai fazer uma doação para resolver o problema, mas o somatório, ele é significativo, a gente às vezes não se dá conta disso.
É verdade.
E aí, a gente aproveita para alguém que esteja nos escutando, algum empresário, algum ex-aluno, ex-professores, diretores, né, que queiram fazer a doação ou tem outras sugestões, ideias, né, podem trazer, que nós fizemos aquela nossa reunião aquele dia, foi abordados várias sugestões, vários assuntos aí, que nós poderíamos agora no encaminhamento, na virada do ano, né, vamos com certeza colocar em prática aí, e para dar uma melhorada na nossa escola. E agradecer, né, Direi? Agradecer a todos os professores, né, que estão com todas as dificuldades aí, procurando fazer o melhor possível, os alunos, né, estão entendendo a situação, os pais. Então, os ex-diretores que passaram, ex-professores, todo mundo que sempre fez um pouco pelo Arabi e que, se Deus quiser, nós queremos dar continuidade a esse trabalho e reverter essa situação, com certeza.
Muito bem. Quero agradecer a presença de vocês. Eu estou recebendo algumas mensagens pelo WhatsApp, tem alguns áudios, tem pessoas me ligando, não estou conseguindo atender agora, mas a gente vai estar mantendo esse contato aí e vai dar o retorno para a escola. Muito obrigado pela presença de vocês. Contem conosco sempre. Sabe que pode contar. Um bom trabalho, diretora, lá na escola, e qualquer novidade, atualização das informações quanto à venda dos ingressos e o que precisa, a gente vai sendo esse canal aí com a comunidade. Bom trabalho para vocês, diretor.
Tá bom, com certeza a gente vai avisando vocês. Muito obrigado pela disponibilidade, né, de nos deixar a gente colocar esse assunto novamente, né, que é muito importante para nós e para toda a comunidade lagoense, né?
Sem
dúvida.
Nossa
escola precisa se reerguer.
Com certeza. Também quero agradecer o Ederson pela presença. Obrigado, tá, Ederson? Vamos ter outras oportunidades de conversar, quem sabe, já para comemorar aí algumas conquistas, né?
Tomara que a próxima seja para comemorar a volta às aulas sempre, né? A gente precisa disso urgentemente.
Que coisa boa que as coisas vão começar a se organizar e tem o empenho de todo mundo aí para que isso aconteça. Zutemir, obrigado pela tua presença também, um bom trabalho.
Quem agradece somos nós, Rudy. E também a gente está à disposição para qualquer eventualidade, qualquer esclarecimento que dependa do Conselho Escolar do Arabi.
Muito bem. Braulio, obrigado pela presença também, conte sempre conosco.
Obrigado, Rudy, obrigado a toda a comunidade, obrigado pela confiança de todos os componentes aqui junto conosco, obrigado ao Paulo que foi conosco lá, né, nos ajudar. A rádio tem sido sempre foi grande parceira, né, e com certeza será muito mais ainda. Muito obrigado.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do Braulio Guedes, que é presidente do CPM, o Temir Casasola, presidente do Conselho Escolar, o Ederson Alves, Ávila, que é presidente do Grêmio Estudantil, e a Lisandra Domingues Biasi, que é a diretora da Escola Arabi Augusto Naco. Nós vamos para o intervalo e eu vou dar um retorno aqui para as mensagens que chegaram, ouvir os áudios que a gente consegue agora durante o intervalo comercial. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Esberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora